Nosso assunto agora é economia. Vamos falar sobre a indústria do vestuário. O Sindvest, que é o sindicato da indústria do vestuário, está encaminhando ofícios aos deputados federais eleitos pelo Paraná para uma audiência em Brasília. E a expectativa é reunir 200 empresários paranaenses para uma conversa com o governo, para mostrar em números o impacto das medidas de ajuste fiscal na indústria do vestuário. E para fortalecer essa ação, o Sindvest está buscando o apoio e parceria da Federação das Indústrias do Paraná, da Confederação Nacional da Indústria, da Associação Brasileira da Indústria e do Vestuário. E nós vamos falar sobre esse assunto agora ao vivo com o presidente do Sindvest, Cássio Almeida, que está ao telefone. Senhor Cássio, boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes da CBN.
Primeiramente, eu gostaria que o senhor listasse aqui quais as medidas do governo que estão prejudicando a indústria do vestuário.
Na verdade, Luciana, é uma tragédia anunciada. Há meses já estamos discutindo isso, onde nós sabíamos que o reflexo da geração do desemprego estaria primeiro acontecendo na indústria, e hoje nós vemos também que afetou ao comércio. Ontem na reportagem do Jornal Nacional ficou muito bem claro isso, o volume de desemprego que está gerando o comércio. Por quê? Porque se você não oxigena a indústria vai desacelerando, o país não cresce, obviamente você deixa de fabricar não só produtos, mas você deixa de fabricar consumidores. Então, enquanto você tem uma indústria forte, que está gerando emprego e renda e crescendo, você está aumentando o poder de compra do seu trabalhador e, com isso, aquecendo o comércio. Mas esse governo federal, por sua vez, entendendo que as ações sociais, tudo isso que ele desenvolveu, dessas bolsas que estão todas aí, é muito importante, muito bonito, mas são atitudes populistas, desde que você não oxigene a geração de emprego. E agora estourou a bolha. Então, nós estamos extremamente preocupados, porque eles tinham feito um compromisso conosco da desoneração da folha, incentivando nós a contratarmos mais, nós que eu digo, a indústria, não só do vestuário, mas outros segmentos também, para que nós pudéssemos gerar mais emprego. Então, desonerou a folha e nós passamos a ter um benefício para poder gerar emprego. E agora, no começo do ano, fomos surpreendidos aí com esse pacotaço aí fiscal, com esse ajuste que o governo está fazendo, contrariando tudo aquilo que ele mesmo pregou. Quer dizer, vocês podem contratar, que eu vou desonerar a folha, vocês têm que gerar emprego. Quer dizer, então, está indo na contramão do que foi assumido conosco.
O ministro,
e se não se tomar medidas rápidas, não vai ser reversível.
O ministro Joaquim Levy disse que a desoneração foi uma brincadeira que custou caro ao governo. O senhor não concorda com isso? A desoneração trouxe benefícios? Como é que foi o impacto da desoneração?
Brincadeira, porque tudo aquilo que eles arrecadam, eles gastam mal e ficam no meio do caminho pela corrupção. Eu acho que esse senhor ministro foi infeliz, porque é muito fácil agora ele vir falar de brincadeira. Ele vem falar de situações que foram colocadas por técnicos do governo há alguns meses atrás, e realmente foi dado um incentivo para que você gere emprego. Agora, o que realmente acontece no Brasil? É que o dinheiro que é arrecadado pelo governo federal, ele é mal gasto e fica no meio caminho por corrupção. Então não tem outra alternativa para eles a não ser ajustar quem está produzindo agora. Ele vai gerar um desemprego ainda maior, porque ele vai matar galinhas ovos de hoje. Qualquer país desenvolvido hoje, Luciana, se preocupa com a industrialização. Os Estados Unidos, para que você tenha uma ideia, na crise de 2008, eles assumiram a postura que realmente existia uma crise, coisa que o governo federal até hoje vinha escondendo e colocando sujeira embaixo do tapete, assumiram a postura, foram para cima, alteraram as medidas e hoje estão gerando emprego e renda novamente crescendo.
Bom, mas e sobre essa movimentação que vocês estão organizando aí, essa conversa com os deputados federais, com o próprio governo, né? Fala um pouquinho pra gente, presidente.
Na verdade, nós estamos mobilizando o Sindicato do Vestuário do Paraná, que são 11 sindicatos que compõem o Conselho do Vestuário. Depois disso, estamos mobilizando a FIEP, que tem 100 sindicatos a nível de Paraná. Depois dos 100 sindicatos mobilizados via FIEP, nós vamos fazer uma comitiva de empresários, não só do segmento de confecção, para Brasília, com nossos representantes federais, os nossos deputados, nossos senadores, porque eles sabem e têm que defender os interesses do nosso Estado. E nós temos que trabalhar com força total, temos que trabalhar as entidades de classe, os sindicatos organizados, eles têm que se unir para mostrar ao governo, de fato, o que está acontecendo.
A realidade da indústria do vestuário é nacional, essa realidade que o senhor está trazendo aqui para a gente?
Ela é nacional porque a indústria do vestuário depende muito de mão de obra. Ela não é uma indústria que você consegue automatizar com tanta facilidade que você pega uma máquina e substitui 10, 15, 20 trabalhadores. Depende muito da mão de obra. Então você tem que realmente empregar. se continuar no formato que aí está, nós vamos gerar emprego na China, aqui no país vizinho, que é o Paraguai, que a todo momento está vindo ao Brasil abrindo, escancarando o país para que se produza lá, infelizmente é o que vai acontecer.
Bom, e por falar nisso, o Sindrivest está buscando informações no Paraguai, né, para saber como que é lá a indústria do vestuário, qual a possibilidade de se produzir lá, é isso? Vocês estão em busca dessas informações?
Exatamente. Infelizmente é o que está acontecendo. A gente está muito propenso a ter que viabilizar para sobreviver. Tem uma questão de sobrevivência, agora é salvo quem puder. Para viabilizar o nosso negócio, a gente tem que buscar alternativas. E a alternativa pode estar do nosso lado aqui, um país vizinho, que te dá todas as condições para você trabalhar, energia elétrica, para você ter noção, no Brasil subiu e lá abaixou. E quem fornece a Itaipu, que é nossa.
Então o custo lá é menor para se produzir uma roupa?
Muito menor o custo de qualquer operação no Paraguai em relação ao Brasil, mas não tenha dúvida disso.
Mas e essa experiência, como é que está esse processo? Vocês estão só estudando a possibilidade? Não, ou
já
tem alguma...
está em andamento, já existe já estudos, já existe inclusive aqui em Maringá, vários escritórios que têm expertise da lei de Maquila, que é a lei do Paraguai para a implantação de empresas lá, está tudo em andamento, mas a gente, em último caso, gostaríamos de fazer isso, porque não acho que seja justo. Agora, a questão de sobrevivência, se o entendimento do governo federal for esse, que nem o ministro Levy falou que foi uma brincadeira que fizeram, então não tem alternativa a não ser gerar emprego em outro país.
Bom, há um tempo atrás, até nem faz muito tempo, a gente falava aqui das vagas ociosas na indústria do vestuário, dificuldade de se encontrar mão de obra, então agora a situação está se invertendo, então vocês estão até desempregando, é isso?
É, porque não tem condições, Luciana. O que está nos impondo esse ajuste fiscal não é só a questão da desoneração da folha. Nós temos também uma energia elétrica galopante, nós temos o taxa de juros altíssimos. Então o setor produtivo está sendo muito penalizado. E quem está se beneficiando com isso tudo? O capital especulativo. Você vê que a todo ano os bancos batem recorde de crescimento. Uhum. Quem está ganhando com a dificuldade do empresário hoje? O setor financeiro.
Bom,
Você vê que o próprio consumidor está pagando um absurdo de taxa de juros no cartão de crédito, então o capital especulativo no país é que está tendo valor.
Os sindicatos unidos, eles têm uma pauta em comum que vai ser apresentada ao governo? Existe? O senhor falou da energia, né? Então é redução de energia, é isso que vocês vão pedir?
Na verdade, tem que se olhar a indústria como realmente ela precisa ser olhada, Luciana. Ela é um grande gerador de emprego e renda, não só de produtos, nós fabricamos consumidores. Ninguém quer benefícios mais nem menos. Queremos a justiça do que realmente podemos pagar. Porque o que está sendo imposto para a indústria hoje, a indústria não tem como pagar, porque não tem como repassar no produto. Porque o consumidor final não aguenta pagar mais caro num produto pela ineficiência nossa do governo.
Certo. Então, mas para a gente resumir aqui os pedidos, as reivindicações que serão feitas ao governo.
É a questão de não se alterar. Essa questão da desoneração que está passando de 1% para 1,5%, para 2,5%, um crescimento de 150%. Então, se o empresário pagava lá 10 mil por mês, ele vai passar a pagar 25. Né? Então, mais a questão da energia elétrica, mais a questão das taxas de juros. Nós temos aí absurdos do BNDES prestigiando empresas ou pessoas particulares que foram do nada ao lugar, não geraram nenhuma renda e não se investiu na indústria. O BNDES foi um banco que foi utilizado para fins políticos. E o BNDES tem que ser utilizado para o desenvolvimento do país. Né? Então são várias ações que o governo tem que entender que para ele recuperar o crescimento do país, para voltar a crescer, tem que investir na indústria. Agora, você faz um planejamento de um ano todo em cima de um custo e no meio do caminho muda a regra do jogo?
Uhum. E quanto tempo vocês têm para que o governo atenda essas reivindicações? Né? Qual que é o prazo de vocês até que os reflexos comecem a ser sentidos?
É emergencial, porque foi segurado pelo senador Renan Calheiros, que foi mandado por decreto e ele desautorizou o andamento desse decreto no Senado Federal, então voltou, fizeram em formato de lei, então ele tem um prazo de até 45 dias para colocar isso em votação em discussão. Então nossos senadores e deputados vão ter que ter a responsabilidade de não deixar passar.
Uhum.
E são medidas, eu volto a dizer, medidas que estão ferindo que nós temos de melhor que a nossa indústria. Então o governo tem que cortar os gastos dele, diminuir ministérios, começar a repensar os seus gastos, não simplesmente colocar a conta para o empresário pagar.
Certo. Bom, o aumento da energia elétrica, o senhor sabe quanto que esse aumento representou aí de custos para a indústria aqui no Paraná?
Não, na verdade houve um aumento generalizado no Paraná, salvo engano, foi 36%. e as indústrias que produzem para nós são indústrias pesadas, isso dá um impacto de bate-pronto aí de 10% a 15% no setor produtivo. Porque diferente do consumidor normal, você pode ter na sua casa três ar-condicionados, mas só utilizar um. Você pode ver medidas. Agora, como que o empresário tem 10 máquinas, eu falo, vou parar assim que eu não posso gastar energia. Como é que ele vai produzir?
E tem todo um planejamento que é feito com antecipação, né? Bastante antecedência,
com antecipação,
né?
O produto que nós estamos usando agora no nosso setor, por exemplo, do vestuário, que nós estamos vendendo inverno, é produto comprado no ano passado. Então, você coloca o preço em cima baseado no que é, foi no ano passado. Agora, esse ano já mudou. Como que você vai mudar a tabela de preço agora?
Certo. Bom, então tá, a previsão é de que abril, né, vocês consigam essa reunião aí com
isso,
o governo, né?
Até o final desse mês, com certeza, estaremos reunidos em Brasília, todos os sindicatos, junto com a Federação das Indústrias do Paraná, mobilizando todos os nossos deputados federais e estaduais, federais e os senadores, e vamos em busca de respostas.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, Cássio, e uma boa sorte aí na empreitada, hein?
Eu que agradeço a oportunidade que a CBN tem nos dado. Então, boa tarde.
Boa tarde. Conversamos com Cássio Almeida, presidente do Sindifest, o sindicato da indústria do vestuário, falando aí sobre as dificuldades que o setor enfrenta e sobre essa ação que a união de vários sindicatos, os sindicatos da indústria do vestuário, para pedir providências, pedir ajuda ao governo do estado, ao governo federal, né? Eles aí falam da questão do aumento da tarifa de energia elétrica, aumento do combustível, a alteração na alíquota patronal da Previdência Social, aumento da inflação, claro, né? E a questão da desoneração da folha de pagamento, né? Eles querem que seja mantida a desoneração na folha de pagamento.